Está no ar mais um podcast do Sessão Boteco. Cinema, cerveja e vingança. É um podcast das antigas. Um podcast cult. Um clássico, por assim dizer. Nada é tão legal que não possa ser arruinado pelo Spike Lee. Isso é uma grande verdade aqui. Ao invés de dar moral pra ele, a gente foi ver o filme original. E fica aí o conselho pra vocês fazerem o mesmo. Porque esse filme, provavelmente, quando esse podcast for lançado, já estará bem longe dos cinemas. Old Boy, de... Quem fez esse filme, Eric Hilt?
Nome coreano que eu não sei de qual.
É...
Mas ele dirige outros filmes legais que eu gosto. Cheio de Sangue, é, Lei de Vingança... Simpatia pelo Senhor Vingança.
E tantos outros.
É, eu sou o Cyborg, mas isso... That's okay. I'm a cyborg, but that's okay.
É. Eu sou o Flu e, por causa desse filme, eu comecei a gostar de polvo. Mas eu ainda não comi polvo vivo.
Você comeu polvo morto já?
Morto, é. Eu fico com pena de comer ele vivo. Acho que é uma forma bizarra de canibalismo. E ele que já está participando desse programa, ele que recentemente está ficando tão bêbado quanto... Nosso protagonista no início deste filme.
É verdade.
Eric Hilt, que ainda não foi parar na cadeia. Mas estamos torcendo para que isso aconteça.
Ainda...
Porque será uma bela história.
Por quê? Não será uma bela história.
História de eu
na nona DP do Catete.
Mas eu fico na cadeia ou se eu só vou pra cadeia, fico uma noite e saio depois?
Não, você só vai pra cadeia ficar tumultuando.
Junto com os Black Blocs.
Talvez você tenha entrado na cadeia por livre espontânea vontade.
Você vai ficar puto porque vai ser chamado de prisioneiro político. Você vai, não vai aguentar os Black Blocs, vai pedir pra ir pra prisão normal.
Fechando aqui, ele que estava aflito aqui, mexendo no Facebook. Gustavo Colombo, o Vingativo. Se você vê a Old Boy, não se meta com o Gustavo, que o Gustavo é desse assim. Você faz a fofoquinha dele, ele fica bolado.
Tipo assim, a gente queria dizer que isso é só bullying, mas o Gustavo tem abertamente uma lista negra onde ele coloca nome de pessoas que cruzaram o caminho dele.
É, se um dia ele acordar 15 anos depois num apartamento, ele vai consultar essa lista aí.
História da minha vida.
É o Old Boy, né?
É o Old Boy.
Pra ficar mais fácil
de
identificar. Briguem na rua, mas não briguem no Facebook. Isso é uma bela filosofia de vida. Vamos lá, vamos começar. Vamos falar do filme Old Boy, de Park Chan... Rio Park. Tipo o nome de estacionamento. Momento IMDb com Eric Hilt, que está mexendo no tablet.
Não, por que como comigo?
Porque você está na internet aí no tablet.
Ah, você quer que eu entre no IMDb?
É, tá. Ou o que você tá fazendo aí? Você não estava na MDB?
Não, porque o moleque, eu sugeri que talvez eu fosse ver Kill Bill no cinema hoje, mas obviamente eu não vou, porque a gente tá gravado. Aí a pessoa vai ver Kill Bill, foi não.
Eric Hilt já foi o primeiro contemplado
não,
aí.
Não, Pulp Fiction.
Primeiro contemplado no nosso podcast Tinder.
É, o que na verdade é... Foi contemplado?
É, ele já tá aí conversando com uma paquera.
Não, meu amigo.
Um amigo. Não discriminamos.
São amigos.
O que na verdade é uma pena, porque eu adoraria ter visto Pulp Fiction no cinema.
Eu achei que era uma pena eles são só um amigo.
É verdade, tudo começa com amizade.
Vamos lá.
Mas cuidado aí com esses boatos, Gustavo.
Eu tenho
Se espalha esses boatos aí, ó. Pode dar merda.
Teve alguma resposta do podcast?
Ainda não, mas certamente teremos.
Como é que escreve o nome desse moço?
Park Chan. Não, é só digital de boy.
Ah, tá.
Estamos aqui.
IMDb do Old Boy.
Televisão se faz ao vivo.
Não precisa de IMDb, né?
Não precisa? Então você busca.
É um monte de nome em
chinês. É Park Chan-wook, sei lá. E vários atores também com nomes coreanos. O filme não é estreia, coreano.
Vamos falar aqui agora dos nomes do Old Boy. Cadê? Não apareceu nada.
Não apareceu nada. Enquanto o Eric vai procurando...
Aqui, é dirigido pelo Chan-wook Park.
Chan-wook Park, é. E os atores não precisam.
Os roteiristas são o Garon Tia
Tsubasa.
E a história, na verdade, baseada num quadrinho. Eu sabia disso, mas tinha esquecido. Baseado num quadrinho.
Essa era a curiosidade. Tem um quadrinho e faz parte da trilogia da Vingança.
É.
Que tem o Senhor Vingança, que é um ótimo filme.
Senhor Vingança.
O Old Boy é o segundo. E fecha com a Lei de Vingança.
Que é maneiro também.
E, segundo boatos, Charlize Theron levará esse filme para o cinema, para Hollywood.
Eu Lady Vingança. Eu não sei quem vai dirigir, mas eu veria a Charlize Theron como Lady Vingança. Eu acho que seria um bom filme. Também, depois também fez Sede de Sangue, como a gente falou.
E o filme do vampiro, que é um padre.
Não, é o Sede de Sangue, esse.
E Segredos de Sangue, que é de Hollywood.
Ah, deixa eu ver aqui. É Segredos de Sangue. Tem os outros aqui, Day Trip, nunca ouvi falar. Nossa, Night Fishing também, nunca ouvi falar. My Cyber and That's OK, esse eu também conheço.
Mas alguma coisa?
Zona de Risco, é algum timbrinho. Zona de Risco, Judgment, Sam Needle. Ele tem uma filmografia maior que a gente conhece, resumindo. Várias coisas que a gente nunca ouviu falar.
E o polvo que é degustado no filme realmente estava vivo. E o cara fez isso no primeiro take. Então, só um polvo morreu.
Mas as pessoas comem essas coisas mesmo lá na Ásia. Coisas vivas, eu quero dizer.
Mas não um polvo daquele jeito que ele come.
Ah, tá. Sim.
A sinopse desse filme é para você aprender a não ser boca grande. Se alguém te conta um segredo, ou se você ver alguma coisa, não comente. Fique na sua. Boca miúda. Boca miúda.
Iniciais da gramática no português.
Boca miúda. Eric Hilt.
Oi.
Você gostou desse filme?
Eu gosto desse filme pra caralho, moleque. Esse filme, tipo assim, esse filme é a criança birrenta que tá no canto, assim, puta da vida porque não entrou no meu top 5. É, porque ele não entra no meu top 5, é Old Boy. Mas eu acho esse filme fantástico, fantástico. A cena dele com o martelo no corredor é fantástica. Tipo, o filme de suspense é suspense e mistério, na verdade, é fácil de fazer. Tipo, você fala assim, uma pessoa morreu e ninguém sabe quem foi. Pronto, mistério. Mas você criar uma premissa interessante de um mistério é interessante. Tipo, uma pessoa foi trancada 15 anos no quarto, Deus sabe por quê? É uma premissa fantástica, assim. Eu acho que seria difícil de fazer um filme ruim. Ou não, né? Que tem o remake do Old Boy. Ha! Mas eu curto muito esse filme. Eu acho que ele é muito bem dirigido, ele é muito bem atuado, ele tem um certo melodrama
oriental.
Asiático, oriental, mas funciona, não te tira do filme, pelo menos não me tirou. E língua grande, só se fode.
É, a língua é o chicote do cu, como diria no subúrbio. É. Tem um provérbio suburbano a respeito disso. Eu gosto muito desse filme e ele só tem um problema, que é aquele tipo de filme que você vê uma vez e o final é surpreendente e tal. E meio que estraga, né? Depois que você já...
Não, aí você vê pra entender, pra remontar a peça.
Remontar.
Não, mas dá pra ver tudo
mas
a primeira
eu vou
vez.
Falar pra ele que é tipo... É o filme que perde um pouco do impacto. Tipo, Deus, mas por exemplo... Depois da primeira vez é muito mais filme do que Sexto Sentido, por exemplo. Sexto Sentido meio que realmente o filme...
É, porque morre. O Sexto Sentido ele constrói todo aquele suspense pra chegar no final. Esse tem umas cenas...
Esse filme não é só surpresas, agora. Não é só o lance que deixa ele muito triste no final, protagonista. O protagonista fica triste no final quando ele descobre uma coisa, não vou dizer o que é. Mas não é só isso o filme.
É. E o que eu mais gostei de ver de novo, e foi a única coisa boa que o Spike ele fez, que a gente podia tá falando desse filme agora, que eu não lembrava tudo. Eu só lembrava metade do segredo. Então eu vi o filme...
Você lembrava qual metade? Você lembrava o porquê ele foi preso ou você não lembra?
É, eu não lembrava...
O que o cara fez pra sacanear?
É, eu não lembrava o que motivou o vilão.
Ah, o que motivou o vilão.
Eu tinha esquecido, apagado da minha mente completamente.
Não, eu lembrava.
Eu só fui lembrar mesmo quando o moleque tá vendo. Eu tinha esquecido completamente, eu sabia do resto todo. Mas isso foi muito legal porque eu fiquei... forçando a minha memória.
De novo,
eu tive mistério de novo, ó, tinha apagado isso na minha mente. Gustavo!
Eu gosto muito desse filme também. Ele tem um quê? Que eu acho que o Erika não mencionou isso, não sei se ele concorda, mas de anime. Assim, nesse filme.
É, ele é baseado no mangá, que hoje manhua.
Eu não sabia que era, por isso eu falei com mais propriedade ainda. mas. Porque ele lembra muito a estrutura de mangá, assim, e esse tipo de história que...
Mas de mangá adulto, mas de mangá.
De mangá adulto, assim, tem esse tom todo, assim, de premissa do final. E quando a hora que conta a história de volta, por que que o cara trancou o outro, assim, é muito como se você estivesse vendo um anime.
Uhum.
E até as cenas onde aparece o cara no prédio, o executivo, o outro, tudo. Ele tem uma estrutura muito de mangá, eu acho, tem de anime.
Mas isso, você tá falando isso na verdade pra mim prova como o filme é bom, como o diretor foi competente, porque esse é o tipo de coisa que o mangá provavelmente, tipo, foi mega explícito, sabe, e com voice-over, não, voice-over no quadrinhos não é voice, mas pra vocês entenderem o que eu quero dizer, assim, e...
No filme também tem voice-over.
Não, mas tipo, eu aposto que os quadrinhos foram muito mais explícitos nas revelações, sacou? Quando eu falo voice-over, quer dizer, um texto de paz com a mente do cara, falando todos os detalhes do que tá acontecendo, não sei o que lá, não sei o que lá. E o cara teve que resumir pra um filme, assim, com linguagem de cinema, sacou? E o cara viu a menina ali com outro garoto, com um garoto, sacou? E não tem esses recursos de mangá todos que o mangá tem. E diminuir, sacou? É um pouco mais de realidade, sacou? Tipo assim, é segurar um pouquinho as forças do mangá, que é pra todo quanto é lado, assim.
Mas isso eu acho bom do filme. Mas ele tem um pouco isso no filme também.
É, mas assim, estoura um pouquinho aqui.
É, mas é bom.
Mas funcionou.
Mas eu acho que esse filme também é uma prova de... Eu tenho uma teoria de que o Ocidente, ele meio que envelheceu sua narrativa. E ele busca, ou em alguns países que tentam fazer uma narrativa mais humanista, que o Ocidente não consegue mais achar, mas, tipo, planos longos, estética do fluxo, assim, sabe? As narrativas do Oriente Médio, e depois vão procurar em outros lugares e tal, não sei o que, né? Sabe? Procurando esse humanismo perdido do Ocidente, ou filmes de plot, com narrativa que o Ocidente meio perdeu isso. E eles foram, por exemplo, Old Boy é um exemplo disso, é um filme de plot também.
Uhum.
Apesar de esteticamente e narrativamente ser muito legal, a história é muito maneira, a premissa dele, como você fala. E aí que eu sinto a falta, assim, parece que, tipo assim, esse, tipo, todo o desdobramento disso tudo, o planejamento desse filme, assim, ou do mangá, agora que você falou, assim, é de um pensamento, e se tivesse acontecido isso e isso? Como eu posso fazer para o personagem ficar nessa situação? E isso constrói todo o filme, sabe? Uhum. Pro inverso, o mistério vem depois, assim.
Aham, uhum, sim, tipo, provavelmente a história foi, quer dizer, a gente tá chutando isso, né, mas foi assim, cara...
10 anos depois a gente ainda não apurou.
15 anos o cara ficou preso lá no buraco, sacou?
No
apartamento, sacou? E aí? Ele é solto no mundo, ele tem que descobrir, tipo... E japonês, assim, japonês, na verdade é coreano, mas asiático é ainda muito bom nisso, eu acho. Que eu acho que ficou meio repetitivo aqui no...
Sim, e não tem medo dos extremos também.
É.
Não tem medo. E se o cara ficou preso, não sei como a gente cria essa situação extrema de um modo pseudo-realista, assim? O filme tenta fazer isso.
Aqui eu acho que teria que ser uma explicação meio mais... Na verdade, eu não vi o remake porque dizem que é muito ruim. Mas eu nem sei se... Mas deve ser mais ou menos a mesma história. Mas aqui no Ocidente teria que ser uma explicação mais... relevante, sacou? No final das contas, é uma coisa tão banal a explicação.
É
um motivo escroto, né?
É um motivo escroto, tipo, mas é... E daí, sacou? Não tem que ser porque se eu não prendesse você, você ia... Aqui seria uma coisa assim, porque eu viajei do futuro e se você não prendesse você, você ia destruir o mundo, sacou? Tem que ser alguma coisa assim. Não pode ser só, tipo, porque você viu a parada da minha vida e destruir a sua vida de uma forma, tipo... diabólica, como tipo, uma mente ocidental não imaginaria.
Não, tipo, pelo que eu li, a história fica meio largada, meio ruim, mas pra contrabalancear isso, ele abusa da violência, é um filme muito violento.
Do Spike Lee.
É. Tem muita, tipo, tem até um pedaço que corta no trailer que ele tá quase pra escalpelar lá o Samuel Jackson.
Sabe, assim, o Spike Lee é um bom exemplo disso, assim. Por exemplo, Plano Perfeito. É Crime Perfeito?
Plano Perfeito.
É um bom filme dele, bem maneiro e tal. Mas que premissa original tem ali? Que ideia diferente tem ali, sabe? Pra você startar um filme, sabe?
Ah, tem um coisa do...
Do nazista fugido?
Não. Isso você descobre depois. É o cara que entra no banco... E fica lá e faz o assalto e, tipo, a polícia vai e você não sabe quem foi.
É uma coisa mais de situação e não de uma premissa motivacional ou de uma mega estudo, sabe? Você tá entendendo?
Ah, isso você vai ter que descobrir o que motivou o cara.
Não, mas mesmo assim não é. repetitivo, não é nada, não traz nada novo.
A personagem...
Não, acho que no filme de assalto ele muda.
Ele teve uma ideia, tipo assim... O problema é que assim, é uma ideia de é uma ideia legal pro filme de assalto, mas tipo, meio que para aí, tipo, a personagem do protagonista,
Clive Owen.
É só um cara espertão, sacou? Ele não tem nada. Esse é o legal desse filme, assim, é um filme de plot, mas tem personagem, sacou?
Tem um personagem jogado numa situação extrema.
É, exatamente. Clive Owen é só, tipo, mastermind fodão, ele tem um grande plano, porque ele é um esperto pra caralho, é mais esperto que a polícia. Tipo, mas ele é igual o outro personagem que fez um outro plano brilhante pra roubar o banco em outro filme.
Uhum.
Tipo, é igual como naquele... O filme com o John Travolta, que ele rouba um banco e escapa, que ele é brilhante também. Não tô lembrando.
John Travolta roubando o banco?
É.
Ele não é tão brilhante assim.
Eu não tô lembrando agora. Hackers? Não.
Não, Piratas de Computador é com a Sandra Bullock, né?
Não, Hacker. Não, o que com Wolverine? Qual é o nome daquele
filme? Hugh Jackman.
É.
Ah, Swordfish, a senha.
Swordfish, que ele tem um plano brilhante, que ele passa a perna.
Ele é o vilão,
Não, não é esse que ele passa a perna, não. Ah, não tô vendo, foda-se.
É, tanto faz.
É, mas tipo, entendi, ele é um arquétipo do Mastermind de assaltador de banco, essa coisa.
É
só isso.
É, mas e mesmo assim, além disso, não tá... Não é uma premissa que fala assim, caramba... Isso tudo, sabe? Assim, tipo, é assim, caramba, o cara ficou preso 15 anos.
É, isso, é, tipo, você vende o filme, você tá, bom.
O cara ficou preso 15 anos. Aí depois você vem, e quando você vai no motivo, você fala, caramba, é bobo, mas também é meio extremo também. Coisa meio oriental, vamos dizer assim.
É, mas assim,
Ah, porque aí depois você é bobo,
ao contrário dos outros,
mas
filmes.
O que... É uma coisa boba, mas a coisa boba gerou uma parada... caótica, que fudeu a vida do cara.
É, tipo assim, mas você fala bobo, assim, mas bobo porque não é, tipo, como eu falei com você, ele não tá voltando no jogo, prendeu o cara pra impedir que ele destrua o mundo.
Não, não é bobo, mano.
Mas é tipo assim, é só tipo, até onde, eu acho que tem a ver com o tema da trilogia, até onde a pessoa vai por vingança, sacou? Tipo, ele, por causa de uma merda, causou o suicídio da irmã dele. Esse cara chegou e falou, eu vou me vingar desse puto. Só que ele foi, chegou lá e deu um tiro na cara dele. Tipo, não, isso é muito fácil. Tipo, eu vou fazer um plano elaborado que vai demorar mais de uma década pra ser. Que envolve, tipo. Aí entra a parte um pouco boa, mas que é a parte mais mangá do filme, que é a coisa do todo mundo é controlamente, não, como é que fala?
Hipnose?
Hipnose é a forçação de barra. Mas, tipo. Mas que envolve, tipo, não só ele ficar preso 15 anos. O plano do cara não é prender o protagonista por 15 anos. Isso é só o começo. É um plano que vai ser, assim, aí eu vou prender ele por 15 anos, aí eu vou soltar ele. E aí eu vou fazer isso, e vou fazer isso, e aí sim eu vou foder ele. Tipo assim, é um plano gigante, de complexo pra caralho. Tipo assim, é até onde a pessoa vai pra foder alguém muito.
É, tipo, isso que é o barato.
Isso que é o barato do filme.
Ele te prende, aí beleza. E não é... Você não demora o filme todo pra saber quem é esse cara, não sei o quê. O cara aparece logo e ainda faz a parada. Ele pode se vingar ali do cara, mas não. Você tem que saber por quê. Por que você ficou 15 anos?
Essa coisa, tá vendo? E outro cara, tipo assim... Não, tipo, por quê? Essa coisa, tipo, por que alguém faria isso, sacou?
Uhum.
Eu acho que ele até responde um pouco desse absurdo. Por ele não simplesmente matar de cara. Mas por que eu quero saber por que alguém faria isso comigo, sabe? E o que leva a coisas legais agora.
Esse filme é engraçado, eu lembro quando lançou, tinha uma menina que estava comigo, que ela foi pra vizinha do Gustavo em Angra, e tava só com um amigo playboy, mongoloide. E aí ela tinha visto o filme, aí queria porque queria ver de novo, e queria mostrar pra galera, porra, esse filme é maneiro e tal, não sei o que. Aí explicou a história e tal, aí todo mundo, porra, foda, vamos ver. Aí quando começou, porque tipo, o filme começa, porra, é um bêbado na delegacia. Tem uns planos assim que você... Uhum. A visão do policial vendo o cara lá.
Os playboys se identificaram.
Não, e nego tipo, vai embarcando, só que aí depois tem toda aquela passagem de tempo dos 15 anos, não sei o quê. E aí já é uma estética diferente, né?
Uhum.
Não é um filme, o ritmo.
Uhum,
e aí ela falando que nego começou a ficar, caralho, que filme merda. Aí tinha um que saía, voltava e depois ia ficando, não sei o quê. Só que na hora que o bicho pega, tipo... todo mundo voltou pro filme. Da revelação, não sei o quê. Porque por mais que você tá lá começando, você já sabe que o cara ficou 15 anos. Aí você larga. Aí tipo, ah, pô, esse filme tá uma merda, não sei o quê. Mas você fica querendo saber ainda. Você fica que nem o cara, querendo saber por que, que você tá ali. E aí quando rola a revelação, tipo, todo mundo voltou e ficou todo mundo achando foda. Mesmo a galera que ficou... Viu 20 minutos do filme.
Mas eu acho o meio do filme legal. Eu acho, tipo, tem umas cenas, tipo, ele sendo fodão, sacou? Ele sai de lá fodão. Tipo, ele resolve, vou treinar aqui, se tiver a oportunidade, eu vou quebrar todo mundo no universo.
Tem humor também ali dele, tipo...
Quem era a sua amiga?
A Gabriela. Não sei se você conhece.
Olá, Gabriela.
Lá da PUC. Tem até humor, assim, ele veio uma gangue, 15 anos de treinamento. Que ele ficou vendo aquelas porras de arte, mas será que dá... Aí ele vai lá e consegue. Aí depois ele vai tentar comer a mulher. 15 anos de treinamento. Aí não dá certo. Tá? Tem um pouco de humor negro também do filme.
Tem.
Nos três filmes tem isso. Tem várias paradas engraçadas.
Sim, os outros filmes também são bem engraçados, assim. Até ficarem ridiculamente brutais e violentos. É, mas o que eu ia falar? Você falou agora da PUC, não sei o que. É engraçado que esse filme foi um filme que provavelmente eu vi por sorte, assim. Foi minha época de ouro. De PUC no cinema, que eu, tipo, eu ia aleatoriamente no cinema ver filmes, tipo, não tinha nada pra fazer, saí da PUC, vamos ver um filme na PUC, no cinema. Aí vi Old Boy, vi vários filmes maneiros nessa época, assim, que eu nunca teria visto.
É, eu vi direto. Eu vi Old Boy e depois eu vi a trilogia toda.
Não, eu vi a trilogia toda, acho que só em 2000, se for bem, 2008 só.
Eu nunca vi a trilogia toda.
Porra, da mãe. É legal, eu gosto mais do Mr. Vingança. É mais foda.
Bicho de é foda.
Tem mais humor negro.
Tem mais humor.
Tem humor muito caótico, tem as paradas assim.
Os tiros meio que se desafiam, cara. Assim, tipo assim, você acha que isso é caótico? Agora olha isso aqui então, filha da puta. Isso é muito legal.
Pô, uma coisa que você esquece mesmo é a filha dele, né?
É, eu tô evitando falar da filha dele.
Não, porque tipo, no início do filme, ele tá bêbado e ele tá comprou asinha pra filha. Aí ele some, é muito bem feito, tipo, o cara tá falando, o amigo dele tá na cabine telefônica e a câmera dá um giro, aí quando você vê o cara some e tem tipo, aquela faixa na rua, né, aí você vê um guarda-chuva ali. Aí depois, quando ele acorda lá que tá no quarto, preso, aí fala que teve a mulher, que ele assassinou a mulher e fugiu. Mas param de mencionar a filha. E é meio parado que você esquece. O filme fica meio como se você fosse hipnotizado também. Porque ele não lembra que tem uma filha.
Ele tem prioridade, né?
Não, mas você esquece isso, cara.
É, mas eu acho que faz parte do plano de todos.
Ele hipnotizou o espectador?
Hipnotizou o espectador.
É, porque só porque... Pô,
porque é o tipo de coisa que se você ficar... Eu acho que não, porque isso é uma coisa... Eu acho que talvez para os asiáticos, para a gente é uma coisa tão bizarra, assim, o plot twist, que aqui ninguém nunca sacaria. Mas eu acho que, tipo, para um público asiático, se você não ficasse lembrando muito da filha, você podia sacar o que ia acontecer. Eu não sei também, vai ver que não. Que lá, tipo, as paradas são mais hardcore.
Não, porque da primeira vez eu passou despercebido. Agora que eu já sabia. Isso eu lembrava, eu prestei atenção, ué.
Eu não lembro como foi a minha percepção na época.
Não, eu lembro que foi assim, caralho.
Caralho.
Ué. Que parada. Porque...
E o desespero dele, cara. O desespero dele, assim.
É.
Além de... Tipo, foi o fatality do vilão,
né? Não, e é com requinte de crueldade, né? Porque rola uma musiquinha, né? Rola uma trilha sonora pra piorar a lembrança dele. Aqueles ruídos que o cara gravou, né? E aí, tipo, dá mais agonia. E aí tem essa revelação, ainda piora o comportamento dele depois. Que ele fica desesperado.
É, mas vai passar isso que eu tô falando, o desespero dele, que vai até extremos.
É. E o vilão até tem um pouco de piedade ali, ele poderia ser mais escroto.
É. Mas eu achei justo. Eu acho que o protagonista meio que deu uma oferenda pela piedade do vilão, digamos. Aí o vilão comprou e foi maneiro o final. Aí entra o negócio. Aí volta pro negócio da hipnose, que é meio bizarro, mas. Mas tipo, é um filme fantástico, tipo, bato palmas de pé.
Quer falar de spoiler?
É, a gente pode falar um pouquinho de spoiler?
Avisa que a gente vai entrar em spoiler.
Vamos entrar no spoiler. Se bem que sim, vocês.
Já, né?
Eu tenho que ter cuidado.
Hora do spoiler!
Será que vai ser a mesma coisa?
Eles mudaram o final, tipo novela da Globo, né?
Eu acho que é um pouco.
Passa Vale Pelo de novo,
eles
trocam
assim. É um pouco diferente.
Porque essa coisa da filha e tal, não sei o quê.
Eu vou ver aqui e te digo.
Porque eu acho que não é que nem essa coisa dele ser um bêbado e tá. E começar. Eu sei que não começa na delegacia, tem uma coisa diferente.
Pode ser quando? O ano passado?
2013, é. Então. Spoiler, gente. O que acontece no spoiler? O nosso protagonista, quando era moleque, ele viu uns irmãos se amando. E aí ele foi, boca grande, contou pra todo mundo. Aí o que aconteceu? Fofoquinha pra lá, fofoquinha pra cá. Espalharam que a menina tava grávida do irmão. Então ele ia ser pai e tio ao mesmo tempo. Aí a menininha surtou e acabou que ela se matou. Aí o cara criou um ódio no coração, cresceu, ficou rico com a cobertura, e aí armou um plano de pegar nosso old boy e levar ele para um apartamento e ficar preso lá por 15 anos. Aí ele ficou vendo televisão, aí às vezes entrava um gás, ele desmaiava, cortava o cabelo dele, faziam lá toda a higiene lá, e aí é lançado na rua, no mundo. E aí ele tem que descobrir porque foi preso, descobrir quem prendeu ele e o plano de vingança ser concretizado. E aí o plano é o cara fez o nosso old boy comer a filha e se apaixonar por ela. E aí é
no final, na mesma situação que o vilão, né?
É. Uhum. No final ele vai lá e pá! Corta a língua e se humilha. Eu fiquei triste, cara, nessa hora.
Eu fiquei horrorizado, porra.
Quero ser seu cachorrinho, putz. Que
merda. Ah, ele se humilha muito, cara. Mas isso é muito. Eu acho que isso é. Isso eu posso imaginar acontecendo, tipo, se eu tivesse uma situação dessa. Agora...
Não, porque tem um detalhe, né? Que o cara prepara pra filha descobrir tudo.
É, exatamente, ele tá se humilhando.
Ele se humilhando pra evitar isso. E o vilão tem um pouco de compaixão. E aí quando você consegue a vingança, você não tem mais propósito na vida. Você é uma pessoa vingativa?
Eu acho que um dos méritos do filme é ele extrapolar a vingança. Porque o filme é sobre ciclos de vingança, né?
É.
A vingança normalmente é assim, tipo assim, essas famílias que vivem em guerra, sei lá.
É meio aquele abril despedaçado.
Abril despedaçado.
Vai matando até
ele. Eu lembrei, eu tava pensando em abril despedaçado agora. Você puxou da minha mente.
Hipnose.
Cara. Esse hipnose pegou. Pensei em abril despedaçado.
Abril despedaçado. Ah, tá.
Que as famílias vão brigando por terra e tal. E vai esse ciclo de violência. Aí um matou um, o outro vai ter que matar o outro. É um ciclo sem fim. E o filme, ele tem isso, né? Um, ele vai ser o vilão, ele tá tomado pela vingança, por isso ele põe isso. No herói, que também fica tomado pela vingança e quer se vingar do vilão. Mas não sei se é o plano do vilão que é tão mirabolante e tão efetivo, ou se é, sei lá, da coisa em si, chegou a uma escala tão grande que ele extrapola o limite da vingança. Não vai ter uma volta de novo disso.
Uhum.
Não, chega, não tem como ter uma segunda. Uma volta e revolta. É como se ele chegou no limite. Ah, agora acabou.
É, porque a coisa.
Não tem mais pra um dia.
De virar um animal,
aqui,
né?
É hora, tipo. Meio que eles chegam tão num ponto tão animalesco. E até tanto que o cara vira um cachorrinho no final. Que eles chegam assim no limite, cara. Agora não tem mais o que eu fazer. Não tem mais o que eu. Não tem mais o que a gente possa fazer um com o outro.
Ah, tanto que ele se mata porque. Que ele já perdeu a irmã, que era tipo um amor e tal. Aí ele dedicou a vida dele inteira. Esperando aquele momento se vingar. Aí...
Cara, isso é foda, que na verdade tudo isso foi um suicídio adiado, cara. Tipo assim, o que eu tenho que fazer antes de matar? Tipo, isso que eu tô falando que mangá provavelmente mostraria que ele, tipo, em algum momento, sabe, ele relembrando, tipo assim, que ele planejou se matar desde o instante que a irmã se matou pra se matarem juntos, mas ele decidiu que antes ele ia fazer isso. Aí ele passou os próximos, só 25 anos fazendo essa parada. Mais 35 anos, provavelmente. Finalmente eu posso me matar, me juntar à minha irmã, uma coisa assim.
No Ocidente não ia ter uma coisa de uma escala tão grande assim.
É.
Eu ia comparar com uma coisa aqui, eu não vou comparar, com
vai sim.
Com o final de Breaking Bad, assim.
Ah, que susto, achei que ele ia falar com o final de Como Treinar Seu Dragão. Porque antes de começar ele me prometeu que ia citar este filme em algum momento. Aí eu falei, ué, no Lego? Porra. Aí ele, não sei. Porque estamos aqui gravando num dia só 4 filmes.
E aí é o seguinte.
É Breaking Bad, então Breaking o dragão Bad. Tá pros outros.
Ele... O Walter volta no final do último episódio, do penúltimo pro último, pra fazer a vingança e morrer, né? Tipo, ele já sabe que vai morrer, ele não tá nem aí pra vida dele mais. Mas assim, isso pro Ocidente só dura tipo um episódio. Por mais que tenha durado algumas semanas e tal, não é crível o suficiente pro Ocidente, assim, pro personagem ocidental, fazer uma coisa tão grande dessa, mesmo que tenha, no caso de Breaking Bad. Agora eu vou falar de Breaking Bad também, uma metralhadora giratória, spoiler.
Você não sabe o que ela mata?
Com algumas semanas ou no máximo meses de planejamento antes do grande finale que tem a ver com a própria morte, né? Então é muito difícil, mais pro oriental, mais...
É, mas se eu ver esses filmes do Ocidente, assim, que rolam uma vingança, o cara fica com esse espírito de vingança, e aí ele consegue, e aí ele fica meio tipo... um vazio, assim, mas aí o cara, vou viver com isso, mas a minha vida... Aí tipo, acaba o filme. Aí você fica aquela coisa, o que vai ser desse cara? E às vezes esses filmes mais de ação que tinha muitos anos 80, tipo Charles Bronson, sabe? Matava a mulher, e aí tipo, a vingança era tipo, pronto, acabou, a resolução da parada. É assim, mataram minha mulher, aí passa o filme inteiro, aqui é anos, 1h30. Aí ele vai lá, consegue matar o cara que matou a mulher dele. Aí pronto, acaba. Mas o cara não acaba, tipo, feliz da vida. Ele simplesmente vingou. Aí ponto. Ponto final. Não tem mais a consequência daquilo. Aqui tem isso. O cara vingou. E aí, o que vai ser da minha vida? Não tem mais vida. Não vou conseguir ter vida. Eu fiquei 30 anos da minha vida planejando me vingar do cara. Agora, vai fazer o quê? Ele até dá, tipo, o cara entra no elevador. Você acha que, ele vai embora, vai fazer alguma coisa, não sei o quê. Mas não, ele vai e pá, se mata. Não tem mais do que isso. E pior pro outro também, né? Que ele tenta esquecer, parece que vai esquecer, mas não dá.
Querem saber como é que é o outro filme?
Eric Hilt vai nos poupar do martírio de ver Old New Boy.
Tem duas diferenças, assim, principais.
Ah, você achou a grande diferença?
Não, assim, cara, a Wikipedia americana é linda, cara. Tem, tipo, a história inteira de todos os filmes. É, tipo assim, resumidinhas.
Tá. O que é diferente?
Seguinte, duas coisas. O relacionamento... O que ele vê é a garota tendo um relacionamento com um homem mais velho que revela-se o pai dela. E, tipo assim, aí, em outro momento revela-se que... O rumor da escola é... Eu vi Mariazinha com um cara mais velho.
Ah, e Mariazinha é a piranha.
Mas esse cara é o pai dela. E os três, o pai... E os dois filhos, o cara que se vinga e a menina que se mata, tem todos os três um relacionamento entre si.
Eita!
Ele fala assim, é bom mesmo, só irmão e irmã? Não, você tem irmão, irmã e pai, moleque. Olha
mas
só.
O pai também come, o pai come os dois filhos?
Aí o cara, depois que vira coisa, o cara mata a filha e se mata. O pai. Deixando só ele vivo. Eu acho que ele tenta matar ele, mas não consegue, não sei. Essa é a primeira mudança. A segunda mudança é que depois que ele come a filha e o cara revela que ele comeu a filha, o protagonista assim, implora pra ser morto. Aí ele fala assim, não, aqui tá o seu... Ele promete diamantes, descobre a identidade, ele sequestra a filha, a atriz, né, ele acha que é a filha, sequestra ela e fala, se você descobrir a identidade, devolvo sua filha, dou os diamantes e me mato. Dou um tiro na minha cabeça. Aí ele descobre a identidade do cara, vai lá, fala assim, você comeu sua filha. Aí dá os diamantes, libera a atriz e se mata. Aí ele pega os diamantes, ele manda uma carta pra mulher, que, né, que agora essa altura é a amante dele, já é a filha dele, falando que eles nunca mais podem se encontrar, com os diamantes, quase todos. Fica com uns uns e pagam ao cara que era o babysitter dele, o cativeiro, que dava comida pra ele tudo. Pra fazer isso pra ele pro resto da vida. Ele volta pro cativeiro e fica lá pra sempre.
Ah, que escroto.
Exatamente.
Então, Spike Lee com os diamantes do plano perfeito, que o Clive Owen pegou. lá do banco dos nazistas, ele usou pra esse filme. Então são diamantes de sangue aí também.
São.
Nossa, mas que confusão, que merda. Aí o cara fica lá dentro do apartamento para sempre.
Ah, ele se prende de novo, tipo, vontade própria.
Ah, que merda.
É, meio fraquinho comparado ao original, eu acho também.
Que escroto. Porra, ainda bem que a gente não fez esse filme, hein. Ia dar uma raiva. Porque o que que acontecia? A gente ia ver o Old Boy novo e ninguém ia ver o antigo. Ia ficar relembrando aqui.
É, e todo mundo fala mal
de um filme. É. Pelo menos a gente viu um filme bom e fala mal do que a gente não viu. Sabendo que é ruim. Ainda bem. E Gustavo querendo. Né, vamos ver um filme novo. Vamos ver aí.
Não, tem na internet, pô. A gente tem que dar o... Como é que é o nosso? Dúvida. Como é que é o...
Não,
tem que
firmar o pé aqui e falar, não vamos ver, não vamos dar moral pra ele pra essas coisas não se repetirem. Que aí daqui a pouco já estão repensando em fazer o Lei de Vingança.
Cara, eu acho que pode ser bom, tem tipo... Em geral, eu sou contra remakes pelo simples motivo que eu prefiro ver o filme original.
Olha a copa que o helicóptero passando.
Tipo, o filme que esse cara... O tempo que esse cara passou fazendo remake de Old Boy, ele poderia ter feito o filme dele maneiro, sacou?
Aí, ó, o pessoal de Hollywood aí, tá? É, vai prender a gente preventivamente, que nem fizeram o Black Box.
Ele podia estar lavando a louça.
Prender quantos Black Box?
17.
É, mas... Tem potencial remakes, cara. Tipo, Let the Right One In, que eu não lembro o outro nome. O remake americano.
É muito bom.
É maneiro.
É muito bom, é verdade.
Eu só vi o remake do garota da tatuagem do dragão. O homem que não ama mulheres.
É legal.
É maneiro. Assim, o final do original é melhor, mas assim, eles conseguem ser mais eficientes no início, né, no meio e tal.
Mas ainda assim, assim, minha grande questão é que isso é uma perda de... Especialmente com vocês, quando vocês são tipo remakes de filmes de terror por esses caras meio toscos, que não tem mais o que fazer, você fala assim, ah, foda-se, o cara não ia fazer grande coisa. Mas você vê, tipo, literalmente grandes diretores de cinema, sabe, gastando, tipo, anos das vidas deles fazendo remakes de filmes que já são fodas, tipo assim.
Uhum.
Você fica, porra, cara. Aí tá mais um filme desse cara que eu não vi.
Isso é só. Mas é aí que tá, isso é uma questão, uma discussão até, sobre a questão do mercado americano, né?
É.
Isso só é feito porque o cara fala, esse filme é foda, mas o americano nunca vou assistir.
É, não. Isso acontece porque chega pra esse diretor foda que eu tô falando, fala assim, eu quero fazer um filme geral, você não vai fazer. O que eu posso fazer então? Você pode adaptar esse livro sobre um menino conheceu uma menina e teve uma morte trágica. Você pode adaptar esse gibi do Capitão América. Você pode fazer um remake de Taxi Driver.
Nossa, esse é muito bom.
Ou você pode fazer um remake de Old Boy. Deixa eu ver o que mais você pode fazer. Você pode
China
fazer
uma
adaptação de um filme de TV. Mas eu queria fazer uma coisa original. Original não, você tem que fazer... Você pode fazer a continuação de Era no Gelo. O que você quer fazer? Olha quantas opções que eu tô te dando. Mercado americano é mais ou menos isso hoje em dia.
Sim, não. Um problema é esse de fazer remake, o outro é de ver filme internacional.
É, não.
É assim, eu tô falando assim. Você tá falando de nunca ter coisa nova. São dois problemas, então.
Pro cara dar dinheiro, mesmo se for uma coisa desconhecida, mesmo se for um filme asiático, um gibi que ninguém leu, é mais vantajoso pra eles que dá a luz verde pra uma coisa que é completamente original, que saiu da cabeça de um roteirista agora, semana passada, sabe?
É, porque eles não tem como avaliar e nem querem arriscar.
É.
Eu acho isso. Mas o que eu tô dizendo assim, é muito difícil... São dois problemas. Um é esse.
Uhum.
De só apostar em coisa que já foi feita.
Uhum.
Outro é o seguinte. É pegar uma coisa que já foi feita em outro país. Meio que as duas coisas se encaixam, né?
É.
Que o público americano não vê de nenhum. Ou seja, pra eles é uma coisa nova.
É.
Não é uma coisa que já foi feita, que nem Capitão América.
Assim como Capitão América, tipo, ninguém viu, ninguém leu a história do GPT, do Soldado Invernal.
Não, mas
todo mundo sabe o ícone, sabe que é um ícone e tal. Agora o que eu tô dizendo é o seguinte, isso meio causa aflição, assim, tipo, o cara não pode fazer um filme na Coreia que nenhum americano vai assistir praticamente.
Não, vai assistir, cara, mas...
Olha a bilheteria do Old Boy, que é um filme de relativo sucesso nos Estados Unidos.
Qual Old Boy?
O antigo.
Qual o antigo? Quanto que fez?
Ah, não lembro agora, mas não, eu vi e fez assim, até um... Mas, pô, é ridículo.
É ridículo, mas é tão ridículo quanto tipo Old Boy. No Brasil, provavelmente. Não é como se aqui, no geral, fosse fã de filmes coreanos agora. É nicho, cara. Tipo assim, a gente vê... Filme americano, mas tipo, a gente tem essa abertura, porque somos colonizados pela América. Mas tirando isso, que ninguém vê filme... Espanhol, argentino. Como se fosse, tipo, mega bilheteria de filmes argentinos aqui, isso aqui. Ok, socorro. Tipo, ninguém vê filme de outro lugar.
Aqui vê mais do que lá, nos Estados Unidos.
Você acha?
É, porque tem o problema da legenda.
Ah, essa é uma questão, porque o americano não tá acostumado com legenda nem a porra.
Não gosta de legenda.
Entendeu? Pro cara que não sabe inglês, tanto faz se é em inglês ou em coreano.
É. É, não, mas ainda assim, tipo, como eles, o espaço do filme americano...
Não, é, não, claro, o espaço do filme americano é muito maior, o que eu tô dizendo assim, lá... Não entra de jeito nenhum. Aqui, se chega um Old Boy e eles venderem como um filme de ação...
O que tá mudando um pouco isso, essa cultura, que isso vai demorar gerações ainda, provavelmente, que foi a primeira vez que americano... É a primeira... Grupo de americanos, vamos dizer, está lidando com legendas, além de cinco caras que são na parte do cinema, é esse público de games e desenho animado, que curte...
Anime,
curte a voz original, sacou? Que é legenda. O cara lança só com a voz americana e ninguém fica puto.
Ah, mas não vai
é
tanto
a primeira
no cinema.
É, mas ainda é pouco, né?
É pouco não. O Comic Con deve ter, tem 500 mil pessoas naquela porra. Assim, é pouco comparado à população dos Estados Unidos, sacou? Mas, tipo assim... Mas é um público, pô... Você ter... Vou chutar um número aqui, tá? 5 milhões de pessoas nos Estados Unidos que estão abertas a ver coisas legendadas, não é pouco. Sabe? Comparado com as 50 mil que tinha 20 anos atrás.
Sim, é, não, tudo bem, mas o que eu tô dizendo, eles ainda não pautam as salas de exibição.
Não, claro que não, claro que não. Tipo, porra, Death Note, que é um mega sucesso, passou lá, tipo, mas passou lá. E Death Note é muito mais obscuro com o filme do que Old Boy. Passou, e especialmente, que é só pra esse público, né? Pra esse fã de cinema. Passou lá em algumas salas, sacou? Death Note, cara, que não passou aqui.
Ah, mas lá tem muito, muito mais sala pra passar.
Sim,
assim,
eu tô falando, esse público
outra...
já tem alguma significância, mas é uma questão de muito tempo até isso mudar lá, se mudar. Tipo, e também nos outros...
Você acha que vai mudar?
Eu acho que a América, tipo, eu acho que tipo, os Estados Unidos estão se fudendo tanto que eu acho que outros mercados vão se tornar relevantes, mas é uma coisa de gerações, sacou? Não é a América, não é os Estados Unidos começar a ver uma porrada de filme estrangeiro. É tipo, a gente começou a ver uma porrada de filme indiano e aí o americano numa hora também. A mesma coisa com anime. É a mesma lógica, mas com outros mercados que eu tô falando. Alguma coisa assim, sacou? Outra indústria tem que se tornar relevante pro americano ter que ver.
Ah, mas já tem isso.
Pro americano ler, ver anime porque é relevante, sacou? O resto tudo é uma indústria tão pequena e minúscula, sacou? Que não cria um nicho daqui.
Nenhuma é uma indústria mainstream.
É, não cria atração daqui.
Mas já tem um avanço assim, se tu for ver Sundance e Tribeca, quantidade de filmes
não, mas
que
aí
chegam
é
lá.
Não, porra, mas aí
é
não,
pra
porra.
Gente, porra.
Não,
é,
mas lá sim, da não, quantidade não. Que aumenta.
Não, mas aí é porque...
Festival. É maior que curte.
Não, mas a quantidade que chega lá e os caras compram...
Não, mas chegam todos os filmes.
Aumenta muito mais,
todos
cara.
Os filmes vão chegar
os
lá.
Os caras compram, porque...
Todos
porque,
os filmes vão
cara,
passar
mas
lá.
Mas compra por mas, quanto? Pra quê? Tipo, existe o mercado azul, tipo assim, o cara com dinheiro, pagando dinheiro certo, tipo, o cara faz dinheiro com a cor mais quente, nos Estados Unidos, certamente. Mas a questão que o Gustavo tá levantando é que a azul, a cor mais quente, provavelmente foi um sucesso... Saiu aqui antes... Nos Estados Unidos, nem sei se já saiu nos Estados Unidos ou não. Não, já saiu sim. E provavelmente, se bobear, apesar de ter, aqui ter muito menos mas salas, seja uma bilheteria comparável ou maior aqui do que lá, sacou? Isso que ele tá mais ou menos perguntando. É. Mas dá pra fazer dinheiro com filmes estrangeiros.
É, não, eles fazem, tudo vem de lá. O mercado americano.
É, tipo, tem filmes que eu vi no cinema aqui que eu encontro em DVD lá, mas não encontro aqui.
É.
Sacou?
Entendeu? Eles fazem exato o que o Eric falou, é verdade. Mas o que ele falou é realmente, assim, só vai tornar relevante lá quando tornar mainstream no resto do mundo também.
Mas eu de
isso me lembra uma coisa. O Eric não me devolveu meu livro mainstream, eu quero deixar isso gravado aqui.
Mas o Old Boy, desde o início, era vontade do Spike Lee. Ele queria fazer esse filme, ia ser o Will Smith. Ele tinha conseguido o Will Smith, ele conseguiu todo... Porra, o Will Smith fazer esse filme. Aí conseguiu todo um burburinho e tal, não sei o quê.
Aí chegou a Scientology.
Aí, não sei o que aconteceu, ele pulou fora. Mas aí já tinha, aí ficou desenrolando, conseguiu. Aí chamou o Josh Brolin e a Elizabeth Olsen, ela tá ascendendo aí.
Uhum.
Vai ser tipo a nova queridinha. E o Charito Kupley, que entrou em Hollywood vindo de fora, né? E aí ele conseguiu, pelo menos, ter gente famosa pra fazer o filme.
Cara, assim, eu espero que vocês tenham um soco no estômago do ego desse filho da puta. Assim, cara, achei que ele podia fazer melhor, tomei no cu.
Eu acho difícil o Spike Lee falar isso.
É.
Não,
Spike Lee vai fazer um filme sobre o Brasil agora.
Mas não é esse filme que ele fez no crowdfunding, não. Ele conseguiu dinheiro pro filme dele no crowdfunding recentemente.
Vai fazer um filme com o Mr. Catra no elenco.
Vai?
Snoop Dogg também.
Ah, beleza.
Tá Rocinha, várias doideiras.
Caralho,
dá sua nota.
E vai ganhar dinheiro, vai ser um dos curtas do Rio, eu te amo.
É.
Dá sua nota, Eric Rio.
Ah, já
sei que tá
começando
risonho.
A sacanear. Eu sinto lipos, mano. Drop the microphone, pá.
Gustavo.
5 tulipas pra acompanhar o Eric Hitch.
5 tulipas? Vou dar 4 tulipas e um garotinho.
Tomar no seu cu, seu hipster de merda.
Não, vou dar 4 tulipas. Quase excelente. É porque eu já sabia metade da coisa. Se eu tivesse esquecido tudo, eu dava 5. Porque eu fiquei desde o filme inteiro. Cadê a filha dele, cara? Eles ignoraram a porra da menina e a gente nem percebeu. Então é isso, gente. Visto é o primeiro filme velho que a gente vê. É o primeiro filme que a gente dá moral. É um filme...
É o primeiro Sessão Boteco Retrô.
É o primeiro Sessão Boteco Retrô. Talvez até este seja o nome do título deste programa. Se você está pensando em ver esse novo Old Boy, de novo, não veja. Veja de novo. Se você já viu, vê de novo ele. Se você quiser, vamos abrir aqui um leque de opções. Filmes velhos. Lançou ano passado, já é velho pra gente. Aí, lançou um mês passado, já é velho, que a gente ia falar de Lego. Lego também é retrô. Passou de um... Saiu de cartaz, a gente vai ter que ver por outros meios, já é velho. Aí você manda pra gente e a gente vai fazer...
Agora, o público sempre vê por outros meios, porque se demora mais de 2 semanas, o filme já saiu de cartaz.
É. Faremos o possível para dar conta
tudo
do recado.
Tudo é retrô pro público. É tipo quando você vê estrela de longe, tipo, a luz passou, a luz de estrela já não tá mais lá. O nosso podcast é isso, pro nosso público.
A culpa é sempre das estrelas, né?
A culpa é sempre das estrelas.
Cara, eu tava comentando isso.
Para encerrar aqui, dá o seu encerramento.
Eu tava vendo, falando em gaguejar, eu tava vendo um podcast com o Dan Harmon.
Ouvindo?
O podcast dele.
Aham.
Que ele gagueja pra caralho. Assim, eu, cara,
você tenta imitar isso?
Não, o host dele meio que desafia no começo do podcast. O desafio é você falar sem gaguejar. Aí ele começa a falar, tipo, tudo parado, pausado. Tipo assim, só que aí começa a ficar chato. Diz, não, você pode gaguejar.
Você quer um desafio também, Eric? Desafio é você chegar na hora.
Não. Esse desafio, porra, eu tô há anos.
Não, quero assumir desafios, né?
Vamos começar a cobrar dinheiro do Eric Redmond.
É tipo, falou palavrão, bota $1 no jarro.
Eu acho que vai ser bom isso, que a gente vai adiantar o fim dele dando cu no mapa.
O fim dele. Eu acho que outra coisa, que eu voltei pra comentar antes de falar disso?
É a última coisa do programa. É bom que seja importante.
Eu falei de...
É.
De... Porque eu falei... nosso podcast demora a sair, as estrelas...
E as estrelas lá
quando
no
a pessoa escuta a nossa música...
Finalmente a gente tem regularmente feedback, cara. Isso é emocionante. Eu tenho um puto perguntando sobre a gente hoje no Twitter.
É o JP.
Desculpa.
Que falou lá no Tinder, do podcast.
E ele curte Patofu, então curto ele. Valeu, cara.
Você vai levar ele pro cinema?
Não.
Aí, JP.
Eu curto.
Não deu. Tentei.
Sexualmente.
Não, pode ir no cinema com um amigo. Você pode sim, cara. Vamos ficando por aqui. Quer ver um filme velho? É só falar que a gente vai ver agora. Cansei desses filmes novos aí, vagabundos. Quero voltar a ver os clássicos. Procure Sessão Boteco no Tinder, no Facebook, no Twitter, no MySpace e em outros lugares. Semana que vem estaremos aqui. Para mais um filme surpresa. Tchau.
Vamos criar um profile da Sessão Boteco no Tinder e vocês me dão match.